Hoje é domingo 4 de novembro. O furacão Sandy já matou 112 pessoas e poderá reeleger Obama. Em Madrid, a noite das bruxas acabou em tragédia. O drama das forças policiais no Brasil e o resto da Route 66. São já 112 as vítimas mortais do furacão Sandy nos Estados Unidos, a 2 dias das eleições presidenciais. O país tenta reerguer-se de mais uma partida da natureza, numa altura em que o frio é uma das maiores preocupações das autoridades nacionais. A falta de combustível e de energia na costa leste do país já provocou vítimas por hipotermia e o frio parece não querer dar tréguas nos próximos dias. No final da semana, cerca de 40% dos postos de abastecimento de Nova Iorque continuava sem combustível, enquanto muitos bairros permanecem às escuras. O governador do estado já avisou que deverá ser preciso dar abrigo a muitas pessoas em breve, tendo em conta as condições atmosféricas. Isto significa que na próxima terça-feira os americanos estarão a escolher o governante em condições, em todos os sentidos, adversas. E se no início da semana os especialistas diziam que este furacão poderia ser o golpe de misericórdia para Obama, o presidente democrata conseguiu contrariar as opiniões. Foi um comandante firme, um presidente próximo, humano, solidário, que se viu nestes últimos dias a tentar dar todo o apoio possível às populações atingidas pelo Sandy. Para o reconhecido politólogo canadiano Nate Silver, que nas últimas eleições adivinhou as intenções de voto de 49 dos 50 estados que constituem os Estados Unidos, para Nate Silver, Obama deverá garantir a reeleição com cerca de 56% do voto popular. Nos últimos dias, e devido aos esforços que fez, Obama teve pelo menos 2 agradáveis surpresas e que podem, aliás, contribuir bastante para uma reviravolta nas sondagens. O apoio público de Michael Bloomberg, mayor de Nova York, republicano, e de Christopher Christie, governador de New Jersey. Christie foi eleito em 2009, tendo sido também ele o primeiro republicano em 12 anos a ganhar aquele estado. Agora abriu os braços a Obama e elogiou todo o esforço que o presidente fez nos últimos dias. As últimas sondagens mostram o Mitt Romney estagnado, mas os 2 últimos dias ainda são decisivos e ambos os candidatos encheram as agendas para conseguir os votos dos chamados swing states, aqueles cuja tendência não está ainda definida. Obama aposta forte no Ohio, onde a indústria automóvel lhe pode dar uma enorme vantagem, uma vez que, recorde-se, foi Obama quem decidiu salvar a indústria quando, no final de 2008, ela já se encontrava praticamente à beira da falência. Na mesma altura, Mitt Romney escreveu um conhecido artigo publicado no New York Times, em que defendia que as Big Three, ou seja, a General Motors, a Ford e a Chrysler, que têm sede no Ohio, deveriam abrir falência e que o Estado não deveria salvar a indústria automóvel. Provavelmente este pode ser o calcanhar de Aquiles de Mitt Romney, uma vez que o Ohio é um dos estados mais importantes em quaisquer eleições. Portanto, nestes últimos dias, Obama concentra todas as suas atenções no Ohio. Romney visita o Iowa, visita o Colorado e, claro, também vai durante um dia visitar o Ohio. Esta terça-feira, todos os olhos vão estar postos nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Em Madrid, uma mega festa de Halloween acabou em estrondosa desgraça. 3 adolescentes morreram espezinhadas devido a uma verdadeira avalanche humana. O estampido de um petardo terá provocado o pânico da multidão, composta por mais de 10 mil pessoas que participavam numa festa de Halloween. A confusão foi geral, o pânico descontrolado levou à morte de 3 pessoas. 2 delas morreram mesmo antes de a emergência médica chegar ao local, segundo a imprensa espanhola. Foi uma noite das bruxas horríveis na capital espanhola. São muitos os que afirmam que a festa tinha mais pessoas do que o legalmente permitido para o tamanho do estádio Madrid Arena, onde a festa aconteceu. Há relatos que contam também que as saídas de emergência estavam fechadas, havendo apenas, portanto, um ponto de fuga, o que terá provocado toda a confusão e terá agravado a avalanche. Foi uma verdadeira noite de Halloween em Madrid, uma noite para esquecer. Do outro lado do Atlântico, nos trópicos, é semana de dar atenção às forças policiais e militares. Começamos com Gabriel Castro, na habitual rubrica Vera Cruz.
Ao menos 40 policiais militares foram assassinados neste ano no estado de São Paulo, como fruto de uma pesada ofensiva do crime organizado contra as autoridades locais. O primeiro comando da capital, o PCC, é uma entidade nascida nos presídios, comandada por presidiários, mas que possui múltiplos tentáculos nas ruas. Ex-detentos filiados à organização precisam pagar uma mensalidade para ajudar nas atividades do bando, que incluem assaltos, tráfico de drogas e execuções de policiais militares. O PCC é o maior inimigo do governo paulista e intensificou os ataques quando uma ação bem-sucedida da polícia matou 8 integrantes do grupo. Há provas claras de que as execuções de policiais são uma represália à morte de bandidos. Como quase todos os integrantes da facção criminosa estão na cadeia ou passaram por ela, a aplicação de penas mais duras aos inimigos da lei seria um grande passo para desmontar a quadrilha. Mas isso parece estar fora de cogitação em um país indolente com seus assassinos.
Vera Cruz, é um espaço do jornalista Gabriel Castro, diretamente de Brasília para Lisboa. De um pouco mais a sul, a jornalista Patrícia Menezes regressa na sua rubrica mensal Retratos do Brasil.
No Brasil, um policial é assassinado a cada 32 horas. A informação é do jornal Folha de São Paulo, que realizou um levantamento nas secretarias estaduais de segurança pública. De acordo com o levantamento, pelo menos 229 policiais civis e militares foram mortos neste ano no Brasil, sendo que a maioria deles, 79% dos policiais, estava de folga. Este número pode ser ainda maior, já que o Rio de Janeiro e o Distrito Federal não discriminam as causas das mortes de policiais fora do horário de expediente. São Paulo acumula quase a metade das ocorrências, com 98 policiais mortos. É importante observar que apenas 5 destes 98 policiais assassinados estavam trabalhando. Pará e Bahia aparecem empatados em segundo, com 16 policiais mortos em cada um dos estados. São Paulo vive uma ação orquestrada de grupos criminosos, que tem resultado em confrontos diretos com a polícia militar e um grande número de policiais assassinados, inclusive no interior do estado. Eu sou Patrícia Menezes, com a coluna Retratos do Brasil.
Retratos do Brasil é um espaço da autoria da jornalista Patrícia Menezes, que em dezembro volta a falar-nos de Araraquara, interior do estado de São Paulo. E quase a dar a volta ao mundo, ou pelo menos ao continente, regressamos aos Estados Unidos, porque a viagem de Luís Batista pela Route 66 ainda não acabou. Em mais um Se Eu Fosse um Altifalante.
Estamos a chegar ao fim, se me permite a honestidade, da nossa magnífica viagem pela Route 66. Que nos perdoem o tempo que demoramos, já tinha dado para 2 ou 3 viagens deste calibre, mas o imprevisto nem está livre e nós não fomos exceção. Ora bem, saímos cedo e amarillo, fomos em direção a Naranja. O objetivo era Albuquerque, cidade com o nome de um vizinho do terceiro esquerdo. Pouco a prever aqui, já que perdemos um muito radical festival de balões de ar quente. Comemos qualquer coisa e pomos-nos a andar, porque os quilómetros ainda são muitos e só tenho pouco mais de 1 minuto para isto tudo. Passamos por Flagstaff, local onde foi descoberto Plutão, o pequeno planeta que queria ser, mas que foi barrado. Flagstaff também é uma cidade cheia de hotéis que estão assombrados. Há quem se especialize em spas e há quem se especialize em tentar fazer com que as pessoas se sujem todas da cintura para baixo. A pena que eu não tenho de ficar aqui para amanhã. Quebrando 1 ou 2 leis da física, se nos deixarmos apanhar, claro, damos por nós a entrar em Los Angeles e estamos numa fila de trânsito, longe do esplendoroso silicone dos nossos sonhos. Chegamos ao pontão de Santa Mónica. A nossa viagem acaba aqui, ao sol e na praia. Para a semana, arriscando a minha vida, a viagem é ao Brasil. Eu vou afinando o sotaque. Vou tentar aprender a fazer o sotaque.
Se eu fosse um altifalante, é um espaço de autoria de Luís Batista. Por hoje é tudo. Até para a semana.